empezar esta semana para Shat Tav, para Shat la Kiyomim Kipurka. Ya comienza contando sobre la mitzvah que tenían los Kohanim todos los días de colocar leña de mañana y a tarde sobre el altar para alimentar el fuego y mantener las chamas acesas. Aliás, Urashi traz que una divergencia en el tratado de Yomá, cuántas fogueras tenían encima del altar. Quer dizer, não tinha apenas uma, tinham várias, de fato, quatro ou cinco. Depois a Torá fala também sobre a mitzvah que o Kohen tinha toda manhã de retirar cinzas de cima do altar. Depois a Torá fala mais algumas regras gerais sobre korban de farinha. Depois a Torá fala sobre o korban que o Kohen Gadol tinha que fazer todos os dias, de manhã e à tarde. Depois a Torá fala mais algumas leis sobre o korban Hashem. Depois a Torá fala sobre o korban todá, korban que a pessoa trazia como agradecimento, que era um korban shlamim, como estava na semana passada, com algumas pequenas diferenças, principalmente no tempo de comer, e também que era acompanhado de pães, de maçot, e também pão chamé. Depois a Torá fala, praticamente, até o final da parashá, sobre o início da inauguração do Mishkan. Quer dizer, isso já estava escrito, o que vai ser que ser feito para Parashat Tetzaveh. Será falava lá todas as ordens, como que vai ser feito durante 7 dias, Moshe Rabbeinu que vai fazer o serviço dentro do Mishkan. E agora a Torá fala como de fato Moshe Rabbeinu fez o seu serviço durante esses 7 dias. E depois, para a semana que vem, que não vai ser que vem, porque é festa, na outra semana, para Parashat Shemini vai falar sobre o 8º dia, que era o Chodesh Nissan, quando o Moshe Rabbeinu passou o seu posto para o Aharon e seus filhos. Tem aquela famosa história do filho que chegou na noite dos Pedras e o Zeide perguntou para ele o que você aprendeu sobre a saída do Egito. E ele começou a contar, sabe? O povo saiu, todo um batalhão em volta para proteger eles. E quando chegaram no meio do deserto, os egípcios começaram a correr atrás deles, eles estavam na frente do mar, não tinha o que fazer. Então, imediatamente, as potências mundiais mandaram para eles alguns caças e pessoas para construir uma ponte, e construíram uma super ponte em poucas horas, e assim eles atravessaram o mar. O avô olhou para o neto e falou: Netinho, foi isso que você aprendeu na escola, no rei da semana? Ele falou: ah, vovô, a verdade é que não foi bem assim que eu aprendi, mas se eu te contar a verdade, você não vai acreditar. A nossa paraxá, a Torá fala sobre essa mitzvah que tem de colocar lenha para alimentar o fogo em cima do altar. Isso é uma mitzvah de acender o fogo. O Kohen mesmo tem que acender um fogo sobre o altar. Porém, nós sabemos, assim, traz graça, que descia um fogo do céu para consumir o sacrifício. Então, para que o Kohen tinha que acender o fogo em cima do altar, se já de qualquer jeito vem um fogo do céu? O Sefer HaChinuch fala que é sabido entre todos os grandes sábios que os grandes milagres que Hashem, com a sua grande bondade, faz, ele sempre faz de forma oculta. E parece como se a coisa fosse feita de uma forma natural. Mas, na realidade, é um milagre gigantesco. Exemplo, Kriyat Yam Suf, abertura do Mar Vermelho. A abertura do mar, que era um milagre tão grandioso, a Torá fala lá no versículo que a gente fez ventar bastante durante a noite. E aí o mar se abriu. Então, quem é esperto e quem é inteligente percebe que, na verdade, naquele momento elas estão sendo um milagre. E quem não quer entender isso, tem como também não entender. Ele pode achar que tudo de uma forma muito natural. Aliás, nós vamos olhar, imagina só, o povo inteiro sai do Mitzrayim e, de repente, espiões vêm até o faraó e falam: olha, eu não sei o que aconteceu lá, mas o povo estava indo na direção oposta do Egito, estavam saindo. E de repente eles viraram e começaram a vir de novo na nossa direção. Nebuchim Hembares, eles estão perdidos lá no meio da terra. Então o faraó falou, é o momento para tentar aproveitar, eles estão vindo ao nosso encontro, nós vamos ao encontro deles, vamos acorrentar todo mundo e vamos ganhar de novo nossos escravos que fugiram entre elas. O faraó pega o exército e começam aí a perseguir o povo. Quando eles chegam mais próximos, eles veem que não é bem assim, não estão tão assim bagunçados e confusos. Eles estão andando de forma extremamente organizada no deserto. Eles têm uma coluna de fogo na frente, tem nuvens em volta deles. Parece interessante o jeito que eles andam no deserto. E o faraó então começa a atirar flechas, pedras, e todas elas são barradas. Hashem protege o povo atrás, como está escrito lá, que o anjo de Hashem ficou atrás deles. Pedras batiam nessa proteção e não entravam, não penetravam, não atingiam o povo. Opa, então quer dizer que o faraó naquele momento tinha tudo para perceber que ele está brincando com o povo. Ele tinha tudo para perceber que um milagre está acontecendo aqui, está protegendo o povo, não é possível. Mas o faraó, não está acontecendo nada, vamos continuar em frente. E de repente começa um vento terrível durante a noite. Peraí, esse vento mesmo, deserto, um vento assim, não é uma coisa comum, o que está acontecendo? E de novo ele fica só olhando. De repente, o mar se abre, e como conta o Midrash, não são uma abertura só, foram 12 aberturas para cada tribo passar no seu canal. Ele vê aquilo na frente dele, mar com 12 aberturas, as paredes como muralha, meninando no esmolar na direita e na esquerda dele. E o povo entra e começa a atravessar no chão seco. Agora parou, também poderia olhar para isso e falar, pera, alguma coisa está acontecendo de muito diferente aqui, é melhor virar e voltar para o Egito. Já vi da estrada também. Mesmo assim, o faraó naquele momento fala para a turma dele, vamos! E entram todos. E nisso que eles entraram todos, as muralhas de água caíram em cima deles e acabou com eles. Será que o faraó era bobo? Não era. O faraó não era bobo. O faraó era um ser humano. O ser humano, por natureza, olha os milagres e sempre acha que é supernatural. Por natureza, ele viu todos esses acontecimentos na frente dele, mas era tudo supernatural. E pode ir lá na Universidade do Cairo, eles vão com certeza dar explicações naturais para todos os acontecimentos. As nuvens eram um acaso, a coluna de fogo na frente também era um acaso, e a abertura do mar, então nem se fala, era só uma maré, e coisa assim, tudo de uma forma muito natural. E a Shem faz isso de propósito. Aqui precisava de vento. Deus não podia abrir o mar sem fazer um vento durante a noite toda, mas era para justamente quem quer achar que uma maré pode acontecer e fazer 12 furos dentro do mar e ficar tudo seco para o povo passar, que acha que a maré é baixa. Mas quem consegue enxergar que isso daqui não é uma coisa possível, não é uma coisa tão natural assim, e obviamente que tem um milagre aqui, é o pessoal pode ver e perceber que é um milagre. Da mesma forma, aqui no deserto, havia, pelo menos, no deserto tinham 600 mil homens, de 20 a 60. Imagina o povo inteiro, quanta gente tinha. Seja 1,5 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas. E essas pessoas estão no deserto, e eles, para poder comer carne no deserto, eles tinham que fazer um corban, tinha que fazer um sacrifício. Eu podia comer carne em casa. Se você quer comer carne, você tinha que ir até o Mishkan e fazer um corban. Depois, quando você entrar em Israel, a Torá fala que agora que o Shalim está longe, então você pode fazer ritar na sua cidade e comer carne normalmente. Mas no momento que você estava no deserto, você tinha que comer carne no Beit HaMikdash, no Mishkan. Você imagina quantos sacrifícios tinham por dia no Mishkan. Se aproximadamente, cada família fizesse um sacrifício só por mês, seria ser milhares de sacrifícios por dia. Milhares. Como pode um altar pequenininho? Era pequeno, ele tinha quanto tinha um altar no deserto? 5 amós, 2,5 metros por 2,5 metros. Era pequeno. Quanta carne dá para queimar em cima disso? Então, obviamente, está claro já aqui. E o Midrash não fala nem que dizer que vinha um fogo celestial para consumir essa carne. Mas o Midrash ainda se faz o favor de te contar isso. Que vinha um fogo celestial e consumia a carne que estava em cima do altar. Agora Hashem fala, sabe uma coisa? É um milagre, mas está muito revelado esse milagre. Com a mim, tem que acender o fogo todo dia em cima do Mizbeah, tem que alimentar com uma lenha, tudo para aparecer e mascarar esse milagre. E agora, vamos testar. Quem consegue perceber que mesmo assim é impossível que duas lenhas de manhã e duas lenhas da tarde possam consumir todos os milhares de sacrifícios por dia, pode acreditar. E quem quer conseguir enxergar a verdade, vai enxergar muito fácil também. Que óbvio que aqui tem um fogo celestial e óbvio que aqui tem um milagre. Isso vale para nós no nosso dia a dia, em tudo que nós passamos. A Shem faz todos os dias milagres para nós. Pessoas muito comumente dizem, por que não acontecem milagres tão grandes como aconteciam aqui no deserto, cada coisa maravilhosa? Se nós soubéssemos enxergar os milagres que são um pouco menores que acontecem conosco cada dia, a Shem de fato ia falar, bom, então você merece um milagre maior. Mas nós olhamos o que acontece no dia a dia, milagres grandes que acontecem conosco, nós olhamos como se fossem coisas naturais, foi um acaso justo, que coincidência. Então, com que mérito nós podemos exigir de Hashem milagres maiores? Os pequenos ministérios, os pequenos ministérios maiores. E justamente isso é mais um teste que Hashem faz para nós. Se ele fizesse os milagres de forma super revelada, então, óbvio, todo mundo vai acreditar no milagre. Hashem faz os milagres, como disse aqui o Sefer HaChinuch, meio encoberto. E dá a chance, e dá o livre-arbítrio da pessoa querer enxergar o milagre ou querer encobrir o milagre. E sobre isso que todos os dias nós temos que parar e pensar, principalmente quando nós chegamos na Tfilá. Nós falamos no Modim todos os dias, Modim Anachmulá, nós agradecemos na Amidá 3 vezes por dia. No finalzinho nós falamos a Nisekha Shebechol Yom Imanu, sobre os milagres que vocês, todos os dias você faz para nós, Hashem. Será que é mentira? Como que a pessoa fala, todo dia faz milagre, eu nunca percebi milagre? Então, está na hora de começar a perceber os milagres. Com certeza, se nós percebermos os milagres, nós vamos com certeza merecer muito mais brachot lá de cima a cada dia.